Dessa vez falando sobre as exportações de frango. E para isso a gente vai conversar com a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPEA. Seja muito bem-vinda, Juliana.
Obrigada, Letícia.
Juliana, na segunda-feira, né, a Secretaria de Comércio Exterior libera os dados relativos à exportação, e nessa semana, então, foi o fechamento das exportações do mês de abril. E para carne de frango, em relação a abril do ano passado, os resultados não foram tão positivos assim. Houve uma queda na média diária de faturamento de 6,67%, um recuo de 7,53% no preço pago por tonelada e um ligeiro aumento de 0,92% na média diária embarcada. O que que representa essa queda, né, nos preços? Tanto no preço por tonelada quanto no faturamento por média diária.
Letícia, nós tivemos alguns parceiros comerciais que reduziram as compras.
Juliana, você me ouve?
Sim, estou te ouvindo.
Sim, agora a conexão retomou. Você dizia que houve alguns parceiros comerciais.
Isso, alguns parceiros comerciais reduziram, né, as compras agora no mês de abril. Por outro né, como a China, por exemplo, e Emirados Árabes Unidos, que aumentaram as compras. Então, sim, boa parte dos nossos parceiros reduziram as compras agora em abril, mas, por outro lado, a gente teve a China e Emirados Árabes Unidos que aumentaram o volume, né, de compras. Então, muito provavelmente a China deve estar fazendo uma pressão grande para a redução de preços da proteína no mercado internacional. Letícia, a China ela sabe que quem tem capacidade para movimentar grandes volumes de carne, grandes volumes de proteína nesse momento é ela. Então, ela tem se aproveitado dessa situação para pressionar os fornecedores no mercado internacional. Então, não só Brasil, mas como Europa também. A China vem tentando pressionar e comprar proteínas a preços mais baixos.
Então, isso ajuda a explicar esse pequeno aumento, né, esse aumento que não foi tão expressivo nas médias diárias embarcadas. Aí, na questão de valor, né, essa queda nos preços por tonelada, né, o faturamento por média diária, o frango do Brasil ele está deixando de ser competitivo? Por que que o preço está caindo dessa forma, né? Essas médias vieram negativas nesse mês de abril.
O frango, ele é uma carne muito competitiva, né? Então, quando a gente compara com a proteína bovina, com a proteína suína, o frango, ele é uma proteína mais barata, então ele acaba sendo mais competitivo. Mas é válido lembrar que à medida que o volume cai, né? Cai, a suína, ele também acaba caindo para proteína de frango. Então, o frango ele acaba acompanhando muitas vezes o movimento de queda nos preços das demais proteínas, né? Então a gente tem essa questão da influência da China e também no mercado internacional tentando pressionar os fornecedores de carne aí, Europa, Brasil, né, para baixar preços, né, no mercado internacional. Por outro lado, o que a gente percebe também é que o Brasil ele tem se beneficiado da alta do dólar, né? Então, assim, apesar dos preços eles terem recuado, né, o ganho em reais ele tem sido bastante expressivo por conta do alto patamar do dólar. Então, isso ainda tem ajudado um pouco. É claro que se a gente for levar em consideração os custos de produção, né, são muito dólar, parte dos insumos são muito dolarizados também, isso acaba prejudicando. Sobre uma outra ótica, acaba prejudicando o setor produtivo. Por outro lado, né, quando a gente fala de vendas de carne no mercado internacional, a gente sabe que é muito mais vantajoso vender lá fora do que comercializar no momento que a gente tem um consumo extremamente reduzido, né, por conta dos mercados de food service parados, né, paralisados, funcionando parcialmente.
E essa redução, Juliana, né, esse volume menor embarcado, você explicou que tem também a questão de alguns parceiros comerciais do Brasil terem reduzido o volume de compras, mas há algum movimento aqui interno, né, dos agricultores e das agroindústrias de enxugar um pouco essa produção, justamente vendo aqui que a demanda interna está um pouco mais baixa, tentar equalizar aí essa questão de oferta e demanda?
Acho que cortou, Letícia, você me ouve?
Cortou, agora eu te ouço bem. Você quer que eu repita a pergunta?
Eu acho que eu entendi, eu acho que é sobre as... acho que deu para entender sobre o movimento das indústrias, né, em relação a essa questão da produção, né, se elas vêm se movimentando para nesse sentido da produção, né?
Isso, se as agroindústrias e os agricultores de repente estão aí tentando enxugar um pouco a produção para tentar equalizar a questão de oferta e demanda, se isso também teria trazido algum impacto nas exportações.
Correto. Isso ainda não, na verdade, né, esse movimento das agroindústrias de tentar controlar, né, a produção, ele começou a acontecer agora mais para a segunda quinzena de abril, né, então isso vai ter um reflexo aí mais para o final de maio, junho, né, principalmente, junho, julho, esses efeitos, mas sim, as agroindústrias elas já vêm tentando enxugar essa sobreoferta de carne no mercado nacional, tentando controlar a produção. Então, o pessoal já sinaliza que vai reduzir alojamento, que vai reduzir a produção para tentar para que haja, né, um melhor ajuste entre oferta e demanda aí de carne no mercado. Mais de 70%, quase, né, 70% do que a gente produz fica no mercado interno. Então, quando a gente tem essas redes de food service parado, né, esse serviço de alimentação, escolas também, a gente sabe que frango é uma proteína bastante utilizada em merendas escolares. Então, tudo isso impacta, né, se a gente for parar para pensar que 70% fica aqui.
Certo. Juliana, a ligação ela está cortando um pouquinho. Você dizia que essa questão da paralisação das cadeias de food service e, enfim, das escolas, né? Toda essa grande cadeia de alimentação que está parada por causa da pandemia, ela influencia?
Influencia sim, porque a gente tem bastante serviços de alimentação, né? Então, escolas que estão paradas, então, assim, a carne é uma carne bastante utilizada na merenda escolar. Então, você tem escolas paradas, redes de food service paradas, outros serviços de alimentação, e quando não estão parados, estão funcionando parcialmente. Então, consequentemente, a demanda por carne caiu também, né? Então, isso acaba impactando nos preços de forma bastante significativa.
Uhum. A demanda no exterior, que você tinha comentado, de alguns parceiros comerciais que reduziram as compras, é também devido a essa questão da pandemia do coronavírus? Qual que é esse cenário desses outros países que acabaram reduzindo as compras aqui do Brasil?
Na verdade, são vários fatores, mas o que a gente trabalha, o que a gente vem trabalhando, é com a ideia de que as questões logísticas, né, muitas dificuldades logísticas também. Então, é claro, esses países, eles provavelmente também estão tentando contornar essa crise, né, estão se adaptando ainda a esses novos modelos aí de trabalho, né. Então, muito provavelmente, o que a gente ouviu de parte dos nossos colaboradores é que as questões logísticas, elas vêm influenciando bastante no escoamento da produção aí para o mercado externo.
Uhum.
Não dá para que seja apenas um fator, né? Mas o que a gente tem apurado é que essas questões logísticas são as que têm tido um maior impacto aí para o escoamento da carne.
Uhum. E, Juliana, agora para o próximo mês, né, para o mês de maio, o que que a gente pode esperar, né? As exportações de carne de frango, elas devem seguir um ritmo um pouco mais lento, um pouco mais acelerado? A questão dos preços, eles devem continuar pressionados, como você falou da questão da China?
Agora, no começo de maio, a gente percebe um movimento de recuperação no, nos preços da carne, pão nos estoques. Esses supermercados, essas redes, elas estavam trabalhando com estoque baixo, né, com estoques menores, então o pessoal vem refazendo as compras, recompondo estoques. A gente vê também a grande massa da população recebendo agora, na própria liberação desses auxílios, né, também, ele leva o consumidor aos mercados, o pessoal muito provavelmente vai fazer uma compra massiva de proteína agora nesse começo de mês, mas a gente não consegue, a gente não sabe se esse preço, né, que a gente vai ver, essa melhora no preço que a gente vai ver agora em maio, se isso vai se sustentar até o final do mês, né? Porque tudo vai depender muito do comportamento dessa pandemia. A gente não sabe qual que é a real extensão dessa crise, o quão rígidas ainda vão ser as medidas de isolamento social. Então, é tudo muito incerto ainda, né? A gente precisa avaliar dia a dia qual vai ser o comportamento dessa pandemia, quais vão ser as medidas municipais, governamentais, para a contenção dessa crise, né? Para a gente poder ter uma noção melhor de cenário. Tempo é bastante difícil prever como é que vai ser, uma vez que a gente não sabe qual que é a real extensão dessa crise, né? A gente sabe que algumas indústrias já começam a sofrer, né, com contaminação de funcionários. Então, a gente tem esse risco aqui também, o risco ele é iminente, não é... O risco é, assim, a contaminação ainda é baixa aqui, né, entre funcionários do setor, mas a gente sabe que existe o risco, né? Então, tudo isso ainda precisa...
Isso para o mercado interno, né? E para o mercado externo, como que deve ficar? A gente vê aí alguns países se recuperando, a gente vê a China começando então a comprar um pouco mais dos Estados Unidos, né? Por causa do acordo comercial. Como que devem ficar as vendas do frango brasileiro no mercado externo?
A gente, o setor, de modo geral, né, a expectativa é de que as vendas para o mercado externo, elas continuem bastante aquecidas, né? Então, a gente comentou do recuo em relação ao ano passado, né? Mas, assim, em termos de valores e tudo mais, assim, o ritmo de embarque está muito bom, né? Se a gente pega todos os meses aí de janeiro a abril desse ano, a gente sempre exportando volumes maiores do que foram exportados no ano passado. Então, esse aumento vem aumentando o volume escoado para o mercado externo. A gente tem bastante plantas dos Estados Unidos também sofrendo, né, paralisações por conta dessa pandemia. Então, muito provavelmente, se a China não puder comprar dos Estados Unidos, por exemplo, ela vai recorrer a outros mercados. E ela vai recorrer a mercados que já são parceiros dela. E desde 2018, né, quando começou a crise sanitária lá na China de peste suína africana, ela vem habilitando bastantes indústrias aqui no Brasil, né, para poder exportar para o continente asiático, né, lá para a China. Então, a gente tem potencial para atender esse mercado chinês, né? A gente tem muitas plantas já habilitadas. Então, a expectativa do setor é que as vendas elas continuem aquecidas.
Certo, Juliana, eu agradeço a sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vinda.
Obrigada, Letícia. Obrigada a todos.